Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. O mundo assiste a guerras que duram anos e tem mostrado uma ferocidade inédita com a atuação de grupos como o Estado Islâmico. O resultado tem sido a fuga em massa da população civil em busca de sobrevivência. A Europa se divide entre países que oferecem flores e alimentos e outros que constroem muros nas fronteiras com países em conflito. E o Brasil? O país já assiste há alguns anos à migração massiva de haitianos. E agora começa a receber uma população cada vez maior de sírios. Estamos preparados para esse aumento? Quais as consequências da chegada dessa população de refugiados? Para discutir esse assunto, o Brasil em Debate, da Rádio e TV Câmara, convidou hoje os deputados Leonardo Quintão, coordenador da Frente Parlamentar para Refugiados e Ajuda Humanitária, e o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB, ambos de Minas Gerais. Deputados, deputado Quintão, como o país está se preparando? O Brasil está preparado para receber essa massa de refugiados?
Olha, o Brasil sempre foi um país acolhedor, né? Está na nossa história. Desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o que nós estamos trabalhando aqui no Congresso, nesse momento agora com os haitianos, com os sírios, nós estamos com um problema sério no Iraque também, na Líbia e na Síria, de perseguição política. Esses países tiveram uma transformação através de guerras, e o que nós precisamos de entender aqui no Ocidente é que democracia, para nós, não é o mesmo entendimento de democracia no Oriente Médio, né? Lá eles têm um sistema religioso, político, e o Ocidente precisa de entender isso. Essas guerras, as invasões do Iraque por parte dos Estados Unidos, ela gerou vários conflitos. Foi tirado Saddam Hussein, mas de lá para cá a instabilidade política no Iraque ela tem perseverado. Na Síria, da mesma maneira agora, né? O atual governo ainda permanece no poder, mas o país foi todo destruído. O Ocidente apoiando, né, as milícias, e parte dessas milícias, elas controlam e perdem os territórios. O Estado Islâmico, como está a imprensa, está mostrando muito agora, tem aproveitado dessa instabilidade política, controlado territórios através da força, dos armamentos, né, e imposto o pensamento ideológico religioso para a população. Por exemplo, a população cristã, tanto católicos como os protestantes, são parte da população que são mais perseguidos pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico chega nas casas, marca e dá 5 horas para aquela família retirada das casas. Caso não saia, a família é assassinada, abusos físicos estão acontecendo diversos. E o que eu vejo agora é que o Brasil já é um país acolhedor. O governo, nós temos discutido com o Ministério da Justiça, ele tem que inserir essa população que já iniciou a vinda para o Brasil, no caso os haitianos, os sírios, os iraquianos também, que estão fugindo do Iraque, inserir nos programas sociais que nós já temos, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, esse acolhimento social através do SUS, que ainda está um pouco desorganizado. A expectativa é que o governo possa se organizar, a presidenta está se posicionando, o Ministério da Justiça está se posicionando, mas esse cadastro efetivo ainda ele não existe para o acolhimento social desse grupo que está vindo para o Brasil.
Como é que o senhor vê essa questão, deputado Eduardo Barbosa?
Bom, em primeiro lugar, eu acredito que é um fenômeno que nós estamos vivendo, né, nesse início do século, como nunca teve, né? Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas no mundo, entre refugiados, entre aqueles que deslocam entre nação e os que pedem asilo. Então, é um universo que tem que ser considerado realmente pelas altas autoridades de uma forma responsável. No que nós estamos vivendo em relação ao que está acontecendo na Europa e que tem já reflexo no Brasil, principalmente a vinda de muitos sírios, eu acredito que é um direito das pessoas saírem daqueles lugares onde a loucura impera. Então, não é saudável uma pessoa vivendo num ambiente de guerra, de violência, querer permanecer naquele lugar. Acho que esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter. E a partir de ver que isso é saudável, porque muitas vezes vem de forma diferente, as pessoas fugindo achando que é um ato de loucura, pelo contrário, um ato saudável.
De sobrevivência.
De sobrevivência. Se a pessoa ficar, é porque ela está conivente com o processo de violência e submetendo a família, crianças, à violência. Desse universo de 60 milhões, os dados já mostram, inclusive, que a metade deles são crianças e jovens. Então, olha para você ver o que, que nós estamos vivenciando. Então, e nós temos que lembrar que a própria Europa, por exemplo, quando da guerra, muitos europeus, inclusive, foram embora e vieram até para o Brasil. Então, a Europa tem um compromisso diferenciado no mundo porque ela já viveu isso de perto. E ela tem que criar os caminhos realmente para acolhimento das pessoas. No Brasil, acho que é da mesma forma. Nós não podemos realmente virar as costas com um problema tão grave. Partindo desse princípio e desse direito. Se as pessoas querem vir para cá, nós temos que acolhê-lo e buscar os mecanismos para tal. Não só os sírios, que hoje é uma grande concentração, me parece que hoje é o número maior das pessoas que chegam até nós, depois vem os haitianos também, e aí que tem o conflito, como organizar esse processo. Na realidade, nós temos algumas políticas públicas federais que não se organizaram para tal. Por exemplo, a política de assistência social. Ela, quando você vê a política nacional, que é uma legislação, ela não aponta esta população de imigrantes que chegaram no Brasil como um público-alvo. Então, os gestores municipais e os gestores estaduais não sabem muito bem lidar com isso e não têm uma retaguarda da política para acolher essas pessoas como devem. E, pelo contrário, às vezes, estas pessoas vão concorrer com o brasileiro que também precisa da política, né? Por exemplo, hoje ele já tem direito de acesso ao benefício de prestação, ao Bolsa Família, por exemplo, em casos de pessoas que têm filhos, né? Matriculam-se na escola, eles podem requerer isso aí. Existem gestores municipais que ficam numa saia justa, porque eles têm uma demanda de brasileiros que ainda não está sendo atendido pelo programa. Aí esta pessoa vem concorrer aí, com o outro brasileiro. Então, nós precisamos, inclusive, elucidar isto, dizendo que para a população e para os gestores, que nós temos que identificar a vulnerabilidade e é ela que vai nos apontar a prioridade do apontamento de uma política como essa, inclusive de benefício, caso a gente não consiga estender às outras. Para não termos o risco de um brasileiro também começar a entender que esse estrangeiro, né, não é bem-vindo ao Brasil. Né? Então, isso é uma questão que está muito ligada aos princípios de direitos humanos. Eu tenho que entender que naquele momento do outro, ele está numa vulnerabilidade maior do que eu. E eu tenho que, inclusive, estar atento a isso para não cometer injustiças. Porque na Europa o que acontece é justamente isso.
Isso é, deputado, mas aqui o Brasil hoje começa a passar por uma crise de emprego, né? Nós temos muitos brasileiros perdendo os empregos. Essa população, principalmente a população síria, está vindo com um alto grau de escolaridade, quer dizer, ele compete e com uma faixa etária que compete com os brasileiros que estão ficando desempregados. Uhum. Como resolver essa questão? Quer dizer, eles competem? A quantidade de pessoas chega a afetar?
Eu acho que a quantidade é muito pouca e quando o brasileiro é um povo muito dócil e acolhedor. Eu acredito que nós não iremos ter esse problema aqui no Brasil, porque o que nós temos que estender a mão agora, essas pessoas estão vindo para o Brasil não porque estão atrás de emprego, estão atrás de vida, porque estão correndo risco de vida nos seus países. E é uma população pequena, como você disse, que tem um alto índice de escolaridade.
Os últimos números que eu vi, eu quero reafirmar isso, nós estamos falando de um universo de 16 mil pessoas.
São poucas pessoas.
Sabe? Então não é uma coisa que realmente dá um impacto, por exemplo, né? Lógico que a disputa de emprego existe, mas desculpa te interromper, mas é só para reforçar essa ideia. Nós estamos falando de um universo que não é de uma dimensão tão grande.
O que nós temos que lembrar é que se você ver as crianças que estão vindo, são crianças que poderiam estar mortas, sendo abusadas sexualmente, porque essas milícias, elas entram nas cidades, abusam sexualmente das mulheres, matam o provedor, né? E essas crianças, elas ficam como servas sexuais desses mandatários, né, oportunistas, utilizando da religião, perseguindo a religião das pessoas. Grupos minoritários islâmicos estão sendo perseguidos também, né? Os cristãos sendo mortos, islâmicos sendo mortos também. Então, esse argumento, eu acredito que nós não podemos aceitar de forma alguma, porque o Brasil, ele já exportou também brasileiros, já foram para os Estados Unidos. Nós temos aí milhares de brasileiros vivendo nos Estados Unidos, na Europa. O que não pode é nós fecharmos os nossos olhos, né? Nós temos que ajudar o governo brasileiro a se organizar. À nossa frente, Eduardo, eu já tive várias reuniões com o Ministério da Justiça. Eu faço parte de um grupo parlamentar internacional que luta pela liberdade religiosa. Que, através disto, quando você impede a crença da pessoa, né, esses grupos estão usando da religião para impor posições políticas e sociais na Síria, na Líbia, no Iraque, na África. Pessoas, recentemente, na universidade, mais de 200 cristãos foram queimados, né, por ter uma fé cristã. E esta tendência do radicalismo religioso, ela está aumentando no mundo. No Brasil, é considerado o país com maior liberdade religiosa no mundo, né? Nós temos aqui um convívio acolhedor de todas as religiões, católica, os protestantes, né? As religiões de descendência da África, né? As pessoas que não têm religião. Então, realmente...
O brasileiro, inclusive, tem hábito de frequentar mais de uma religião.
Mais de uma religião. Então, o brasileiro...
Essa é da nossa cultura.
Nós não podemos aceitar isso, né? E no Congresso nós temos que pregar isso, porque o ser humano, na história, Eduardo, ele realmente tem demonstrado que no período de conflito, né, ele toma posições radicais. Nós temos que olhar isso com muito cuidado no Brasil e acolher essas pessoas. Porque é muito triste você ver a foto daquela criança de 3 anos, né, morta, porque estava fugindo para viver, né? E na caminhada, infelizmente, o acidente aconteceu. E já morreram quase 3 mil pessoas na fuga desses países, afogados.
É. Bom, só, deputado, eu vou pedir para o deputado Eduardo Barbosa esperar um pouquinho, a gente precisa fazer um intervalo e a gente volta falando disso. Até daqui a pouco.